Vereador Paulo de Lima, vereador doutora Edna Amélia Rabelo, vereador Jean Carlos, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura do texto bíblico.
Diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4, 20 e 25.
Abro um pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Leitura da síntese da ata da 69ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de outubro de 2013, às 15 horas, reuniu a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente, vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Fernando Cunha, Pedrinho Porto Rico e Sargento Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário fazer a chamada dos vereadores presentes. E a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas leitura de correspondências, leitura de projetos e requerimentos que foram enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Vilmar Silvestre, Jerry Cabeleireiro, Mauro Severiano e Jackson Charles. No grande expediente usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima e Sargento Pereira. Na ordem do dia houve a apresentação de projeto. Nada mais vem a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 21 de outubro, em horário de metal.
Na paz?
A ata está à disposição dos nobres edis.
Leitura de correspondências. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha cópia de convênios celebrados entre o Município de Anápolis e a Associação Príncipe da Paz e o Conselho Cristão de Álcool e Drogas. Correspondência da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, que encaminha relatório do CAGED sobre empregos formais criados no município de Anápolis. Correspondente do Fundo Nacional de Saúde, que encaminha informação de liberação de recursos financeiros para o pagamento de PAB fixo.
Pai da Visa, de Mária.
Leitura de projetos. Processo 191 de 2013, de autoria do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre criação de vagas e de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar, em frente às creches e escolas de ensino fundamental, médio e superior do município de Anápolis. Correspondência do vereador Mauro José Severiano, que comunica que procedeu sua filiação no Partido Solidariedade.
Posso falar?
Leitura de requerimentos.
Não, mas eu tenho que falar. Se leu a carta, eu tenho que falar em cima, né, José?
Requerimento do vereador Jean Carlos.
Em cima na carta.
Que requer a hora competente.
Quero livrar do...
A regularização fundiária do vilarejo de Pranápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos. Que requer o Conselho Municipal de Gestão e Planejamento, que institui no município de Anápolis o Programa de Gestão Pública e Desburocratização. E a comissão gestora do Programa Municipal de Gestão Pública e Verificação seja composta por representantes do Executivo e Legislativo da População. Requerimento do vereador Jean Carlos, reiterando o requerimento anterior, requer ao seu prefeito informações sobre o andamento do convênio entre o município e Ipasgo. Requerimento do Jackson Charles, requer a CMTT, revitalização do serviço de sinalização e fiscalização na Avenida Presidente Kennedy, Avenida São Paulo, nos setores Jardim Veracruz, Campos Elíseos e Gabriela. Requerimento do Sargento Alberto, requer a competente, serviço da Buracos, da Rua Varga e Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada. Requerimento do Sargento Alberto, requer a competente, serviço da Buracos, toda extensão do residencial Buritis. Requerimento do Sargento Alberto, requer a competente, serviço da Buracos, toda extensão do residencial Flamboyant. Requerimento do Jean Carlos, requer a competente, desentupimento de galerias de águas pluviais, na Rua 24 de Agosto, 431, Jardim Alexandrina. Requerimento do Pedrinho Porto Rico, requer do CMTT, instalação de redutor de velocidade na Avenida Pedro do Vico, quadra 15, lote 14, bairro Jardim Calixto. Requerimento do Jackson Charles, requer a realização de audiência pública dia 21 de novembro de 2013, às 19h30, no Colégio Estadual Padre Fernando Gomes, Vila Formosa, terceira etapa, para discutir o seu projeto do fim da erosão, construção do feirão de Vila Formosa, reforma geral da Escola Municipal Laios Anguera, assaltamento das ruas não pavimentadas do residencial Xangri-Lá. Requerimento do Hamilton Filho, requer a competência serviço de taburaço na Rua Circular, quadra 2, Itamaraty. Requerimento do Hamilton Filho, requer a competente, serviço de taburaço na Rua Benevides de Carvalho, quadra B, Centro. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, serviço de taburacos na Rua Toninho Xavier, Jardim Bom Clima. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, serviço de taburacos na Rua Joaquim da Cunha, bairro Maracanã. Requerimento do Paulo de Lima, requer a competente, operação taburacos na Vida 2, em frente ao Centro Esportivo, em construção, no bairro Antônio Fernandes. Requerimento do Pedro Mariano, requer a competente, a retirada da cobertura metálica do feirão do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano, requer a competente, reforma da Escola Municipal Miguel Rodolfo Ganã. Requerimento subscrito pelo vereador Jean Carlos e diversos outros vereadores, para que seja recepcionado na sessão ordinária de 21 de outubro de 2013, o senhor Edson Tavares, superintendente do Porto Seco.
As demais correspondências também estão à disposição dos pares. Todos os requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. Tinha projeto? Projeto de lei encaminhado às comissões. Comunicação do vereador Jackson Charles, que estará realizando no dia 21 de novembro de 2013, às 19h30, audiência pública no Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, para discutir vários assuntos ligados à comunidade local. Antes de passar a palavra para o primeiro orador inscrito no pequeno expediente, quero registrar com muita tristeza na tarde de hoje, em nome aqui da Câmara Municipal e de todos os pares, e já deixar aqui já a nossa solidariedade à família do nosso secretário de Saúde, Luiz Carlos Teixeira Júnior, por ocasião do falecimento do seu pai, o senhor Luiz Carlos Teixeira, que ocorreu ontem e já foi sepultado hoje ao meio-dia. Então fica aqui a solidariedade da Câmara Municipal de Anápolis, através de todos os vereadores e seus funcionários, a família enlutada do nosso secretário Luiz Carlos Teixeira Júnior. Também, da mesma forma, com muita tristeza, comunico o falecimento do senhor Francisco de Sales Teles. O senhor Francisco de Sales Teles é pai de uma funcionária nossa aqui, a Ziza, que era nossa telefonista, que será sepultado hoje às 17 horas e está sendo velado no velório São Sebastião. Fica aqui, da mesma forma, a solidariedade dessa casa a família enlutada. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, líder do prefeito na Câmara, o Ederson Lopes.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Luiz Santos Lacerda, nobres pares, população que nos acompanha pessoalmente aqui no plenário da Câmara, aqueles que nos ouvem pela Rádio Manchester, nos assistem pelo Canal 5. Senhor presidente, quero, nessa tarde, parabenizar, pouco atrasado, nosso vereador Paulo de Lima, pelo seu aniversário na última sexta-feira. Que Deus possa abençoá-lo cada dia mais, vereador Paulo de Lima. O senhor que é o vice-líder do governo nessa casa e tem feito um belo trabalho, seu primeiro mandato também como vereador. Estive ligando lá no... mandando uma mensagem, no programa Paulo de Lima Show, parabenizando pelo seu aniversário. E o senhor leu meu nome 5 vezes errado lá, mas de qualquer forma... Parabéns. Da mesma forma, senhor presidente, eu quero também expressar os sentimentos pelo falecimento do senhor Luiz Carlos, pai do nosso secretário de saúde, Luiz Carlos Teixeira, que o senhor também possa consolar toda a família dele, que Deus realmente possa fortalecer nesse momento difícil. O motivo que me traz aqui nessa tarde, no pequeno expediente, é dizer que, antes mesmo de ser vereador, já no período da campanha eleitoral, visitei ali o Jardim Flor de Lis e o Somerville. E as pessoas me cobraram muito ali uma passagem do Somerville para o bairro de Lourdes. Uma vez que as crianças ali do Flor de Lis e também do Somerville, muitas delas estudam no Colégio João Amélio, que se localiza no bairro de Lourdes. E a única passagem que existia para que essas crianças fossem levadas pelos seus pais lá para o bairro de Lourdes era uma pinguela no meio de um matagal, passando ali por cima de um córrego e correndo vários riscos. Inclusive as crianças e os pais, às vezes já muitos caíram ali, sofreram acidentes, caíram naquela pinguela. Então uma das minhas primeiras ações como vereador, senhor presidente, ainda antes de iniciar as sessões ordinárias, ainda no dia 21 de janeiro, foi encaminhar um ofício ao secretário de obras, Clodovil Reis, para que se providenciasse ali uma passagem, uma pequena ponte de travessia entre o Somerville e o bairro de Lourdes, para dar segurança, para que essas crianças pudessem ir para a escola em segurança. E no dia 21 de janeiro nós apresentamos esse ofício. Quando iniciou-se as sessões ordinárias, nós apresentamos um requerimento também para que fosse feita essa passagem. E foi nos colocado e nos respondido através de documento que as obras iriam se iniciar em abril. Mas isso não foi possível. Em abril, essa promessa não foi cumprida devido à questão da licitação. Sempre as licitações, vereadora Dinamélia. E aí eu fui cobrar pessoalmente do Clodovil para que se apressasse esse procedimento para que a obra fosse realmente iniciada. E essas obras foram iniciadas em agosto. Em agosto iniciou-se essas obras entre o Somerville e o bairro de Lourdes. E eu quero aqui nessa tarde informar que essas obras já estão prestes, vereador Vilmar, a serem concluídas. Então essas obras estarão sendo concluídas nos próximos dias, dando segurança às crianças do Flor de Lis e do Somerville, para que elas possam ir ali atravessar para o bairro de Lourdes e ir em segurança para o Colégio João Amélio, que se localiza no bairro de Lourdes. Então o motivo de estar aqui nessa tarde é informar a toda a população dessa grande obra feita pelo prefeito Antônio Roberto Gomide, através da Secretaria de Obras do secretário Clodovil Reis, da passagem entre o Somerville e o bairro de Lourdes, onde as crianças estarão ali estudando em segurança, indo para a escola em segurança, os pais poderão levar em segurança, aquelas crianças que vão de bicicleta, que vão a pé até aquelas já são maiorzinhas, vão poder ir em segurança. Foi ali limpado ali todo o local ali onde se localiza essa passagem, que era um matagal muito grande, era muito perigoso. Além do risco de atravessar o córrego, ainda havia o risco do matagal, de algum marginal, algum mau elemento, fazer mal a alguma criança ou até mesmo a alguma mãe. Então nós queremos informar isso aqui a toda a população. Então é uma ação que nós começamos a cobrar desde janeiro, estamos agora em outubro e mostrando mais uma vez que a prefeitura, que o governo, ele trabalha. Às vezes nós queremos uma resposta imediata, que a resposta já venha logo no mês seguinte, mas existem questões burocráticas de licitação, da empresa que ganha a licitação, e nós temos esse entendimento, não deixamos de cobrar nenhum momento desse ano essa obra, e agora temos a alegria de informar a realização e a conclusão dessa obra. E por mais que o vereador Mauro Severiano não goste dessa atitude, eu quero aqui parabenizar e agradecer ao secretário de Obras, Clodovil Reis, e ao prefeito Antônio Roberto Gomide, por mais essa obra entregue à população anapolina. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Glenn Martins.
Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente Luiz Santos Lacerda. Cumprimento a imprensa, cumprimento os vereadores Pereira. Todos nos assistem pelo Canal 5, pela Rádio Manchester. Senhor presidente, como já foi dito, né, quero consolidar também com essas perdas do nobre, do colega nosso, o secretário de saúde, na perca de seu pai, onde ele tem nos ajudado muito lá na Secretaria de Saúde, né, Eli? É um companheiro bom, companheiro que tem nos ajudado, e passar por essa perda do pai dele é muito complicado. Que Deus conforte aquela família, que conforte esses corações, que não é fácil uma perda tão repentina dessa forma. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o pastor Leordino, presidente do Conselho de Pastores, pelo evento que teve no sábado, a Marcha para Jesus, onde foi um sucesso. O Eli Rosa mesmo, hoje, pelo programa Acorda Anápolis, ele estava vestindo a camiseta que ele esteve na marcha, estampando a mensagem paz. Então a gente vê que hoje em dia, Eli, a gente tem que ter paz no coração, né, pastor Vilmar? Sem paz, é impossível viver nesse mundo conturbado. Então, parabenizo o Conselho de Pastores, parabenizo pastor Leordino, todos os pastores, todas as pessoas que participaram dessa marcha, onde a gente vê essas marchas que acontecem, essas manifestações por aí, só quebradeira, só na anarquia, e com a multidão daquela não acontecer um incidente, né, Eli? A gente fica feliz porque a paz tem que imperar nesse mundo nosso. Então a gente fica feliz e parabenizo a organização daquele evento. Outro assunto, senhor presidente, é sobre o camelódromo. Camelódromo municipal, a gente tem ido lá, tem andado nas bancas, tem conversado com as pessoas, eles almejam a reforma do camelódromo, Pereira, camelódromo municipal ali. E eu estive conversando com o diretor de indústria e comércio de Anápolis, o Márcio Jacobi, a gente foi buscar umas respostas para aquilo ali, já está em pleno, a maquete já está pronta, só está esperando você finalizar a licitação para dar início. É o anseio deles lá, segurança. É muito aberto. Lá entra gente, todos os lados entra pessoas. Então eles vão fazer uma cerca para manter a segurança. Muitos me indagou que não tem como ir cedo para lá, para trabalhar, para preparar as roupas. Às vezes eles têm que ir quando tem muita gente, por causa da segurança. Por ser aberto, Pereira, por ser aberto é muito fácil as pessoas então entrar aí com a cerca, pondo uma grade, deixar as entradas, os pontos de entrada, a segurança vai melhorar. Então as pessoas possam ir trabalhar, preparar o trabalho, eles têm que ir preparar, quem tem as cantinas lá, tem que preparar a comida, quem mexe com as roupas tem que se organizar, remarcar, fazer, ou seja, então era o anseio deles, pastor Vilmar. Eu estive na secretaria lá com o Márcio, Márcio Jacobi, a gente conversando, já vai mostrar a maquete, prontinho, vai fazer uma entrada de frente pro supermercado Floresta, ali que para ter uma entrada. Ali você não sabe onde é a entrada, se é pela 14 de julho, se é pela Floresta ou se é pelo lado terminal. Então eles vão fazer uma entrada muito bonita naquela. Quem passar a entrada é por aqui, onde vai dar mais segurança para aquele pessoal ali, para aqueles trabalhadores. Que o camelódromo aqui é muito, muito tempo, muito antigo, tem sustentado muitas vidas. São pessoas ali, Pedro, em Porto Rico, trabalham ali dia a dia, para tirar o sustento de sua família. Então eles merecem um local de trabalho. Então, vai pôr granitina, vai fazer uma coisa muito boa lá. Nosso prefeito tem trabalhado, ele tem acertado com os secretariados dele, com o pessoal que tem trabalhado com ele. Às vezes, muitas pessoas não concordam com alguns. Tem uns que não condiz com o evento, mas a maioria do secretariado, a maioria dos diretores tem trabalhado, porque o prefeito tem cobrado, então a gente fica alegre. Ao buscar essas informações, já existe a maquete, já existe a intenção de trabalhar, de melhorar o camelódromo, onde muitas pessoas vão estar felizes. Muitas pessoas, anos esperam aquela reforma, vão colocar a forro PVC, ou seja, vai mudar as vidas das pessoas ali, o local de trabalho. Com certeza aquelas pessoas ali passam mais tempo no trabalho que nas próprias casas, com a própria família. Então, eles merecem um local bom para se trabalhar. E a prefeitura tem olhado esse lado, o prefeito, Secretaria de Indústria e Comércio, com o diretor Márcio Jacob, estive com ele, conversando com ele. E semana que vem vamos ter uma reunião, senhor presidente, com todo o pessoal do camelódromo, todos os proprietários de banca lá, aqueles que podem estar presentes, para a gente estar mostrando a intenção e buscar essas melhorias para eles. Então, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gleimo. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Nobres pares, eu gostaria de ressaltar o evento ocorrido, como outros já ressaltaram, aqui na quinta-feira, nesta casa, quando nós entregamos o diploma de mérito maçônico Luiz Caiado de Godói aqui. Foi uma cerimônia muito bonita. Eu estou usando essa tribuna para agradecer a todos os maçons, seus familiares, né, todos os veneráveis de loja que aqui estiveram. Nós tivemos em torno de 19 veneráveis aqui, cada um representando a sua loja. Foi muito bonita a cerimônia. Então, eu gostaria de agradecer a presidência dessa casa, a todos aqueles que organizaram o evento, acho que valeu a pena, e a todos aqueles que contribuíram por estar aqui, porque se os maçons não viessem, se os familiares não viessem, não teria tido o mesmo brilho. A doutora Dinamélia estava aqui conosco, a vereadora Geli, a Milton Filho, nós tínhamos muitos vereadores. Eu sei que alguns não puderam aqui estar, porque tinham o jantar do governador, né, com o governador, mas eu sei que alguns outros tiveram alguns problemas. Mas foi bonita a cerimônia e quero agradecer a todos os maçons. E talvez essa tribuna não seja o local, mas é difícil. Nós somos evangélicos. E é difícil não falarmos disso. Eu estava até conversando com o presidente ali, todos aqui que estiveram, quando o secretário de saúde homenageou o seu pai, pediu que hoje ele era o que é, pelo exemplo que o seu pai deu, pediu que o seu pai se levantasse. Eu ia ligar para o secretário de saúde hoje, na segunda-feira, parabenizando ele por aquele ato, falando para ele que deu o melhor presente que seu pai poderia ter recebido em toda a vida. Que nós, pais, nós queremos admiração e respeito aos nossos filhos. Nós não queremos joias, não queremos coisas que possam ser compradas, mas sim a admiração e o respeito. E o secretário de saúde fez isso com seu pai aquele dia, né, presidente? Ele se levantou, nós batemos palma pelo homem que era o senhor Luiz. E eu conheci, e ele partiu. Hoje todas as pessoas estiveram no enterro do seu Luiz hoje. Quero enviar os meus sentimentos, os pêsames à família e tudo. E todas as pessoas o viram. Eu acho que foi uma despedida. E essa casa foi um momento de uma grande despedida para o seu Luiz, que o seu filho fez. Eu acho que isso vai estar gravado. Foi um evento muito bonito. Eu acho que isso ainda veio a brilhantar mais ainda. Não a morte, mas o que houve aqui. Então, eu agradeço a todos. E eu gostaria de falar agora, nos dois últimos minutos restantes, senhor presidente. Eu gostaria, eu estou entrando aqui com requerimento. Estou tirando as fotos, para que não haja nenhuma discussão. E nesse requerimento, eu quero pedir que seja verificado aonde está sendo colocado as terras retiradas deste viaduto. Eu tive uma reclamação, uma pessoa me parou no supermercado, no sábado, na hora de almoço, pedindo que essa casa verificasse isso. Ele me afirmou, eu vou tentar entrar, mas eu não dei conta de entrar lá na matinha, que aquela mata ali está fechada, né? Ela é fechada. Aonde eu fui, eu não vi. Vou voltar lá hoje, à tarde. Que os caminhões de terra retirados aqui estão sendo jogados na beirada do córrego. Eu até vou achar essa pessoa para ela ir comigo. Onde ela falou assim, eu vi, Miriam. E o que vai acontecer? Com a chuva a terra vai descer. E a terra descendo vai entupir os córregos. Aí vai até as boas e velhas erosões que recomeçam, o rio, o córrego muda o seu leito, né? Então nós queremos verificar isso, porque o viaduto está tendo um andamento bom, está tudo bem a obra, mas aonde está sendo colocada as terras retiradas disso? Nós temos que começar a prestar atenção. O vereador Eli balançou a cabeça, eu estou tentando verificar, viu, vereador? Eu estou fazendo isso, que a pessoa me falou que está jogando no córrego ali para cima. Então tem que ser, ou no fundo do São Carlos, só tem que pegar esse córrego e subir. Aquele, além do parque. Eu não sei disso. Por isso, eu já fui hoje e não consegui. Vou tentar ir para a gente verificar. Então, se algum dos vereadores souber da localização dessas terras, que eu procurei a pessoa, não encontrei, que me passou essa informação. Eu vou atrás disso, porque não pode ser jogado em beiradas de córregos que possam fazer a erosão de novo. Né? Vai cair na terra, vai virar aquela confusão. Então você não pode jogar, resolver um trabalho e complicar o outro, vai jogar tudo nas costas da prefeitura novamente. É um desvio de dinheiro, nós não podemos permitir isso. Então, para aquela pessoa que me pediu isso, eu vou estar verificando, mas se estiver me ouvindo, estiver me vendo, por favor, me ligue novamente e me leve aonde que eu não encontrei até o presente momento. Obrigada, vereadores.
Obrigada, vereadora Miriam Garcia. Apenas lembrando que o senhor Luiz Carlos Teixeira foi um dos homenageados aqui na nossa sessão de quinta-feira, a qual foi mencionada pela vereadora Miriam Garcia. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, da mesma forma, eu não poderia deixar aqui e deixar meus pêsames. Estive no velório. Tinha uns compromissos, saí antes do enterro, né, uma justa solidariedade, assim diz o nome do meu novo partido, o doutor Luiz Carlos, eu conheci ele como contador, grande contador, pai do nosso amigo, ilustre, secretário de saúde. Doutor Luiz Carlos tem uma folha prestada nesse município que invejável para qualquer pessoa, maçom, amigo do vereador Paulo de Lima. Então, foi uma justa homenagem que nós prestamos a ele. Me pegou de surpresa quando eu recebi a notícia, quando eu acabei meu programa de rádio. Pela manhã, estava lá na mesa onde eu faço o programa, um aviso para mim comunicar o seu falecimento ontem por volta das 14 horas. Realmente, eu não posso deixar de falar nessa tribuna. Mas, por outro lado, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente para fazer um aviso aqui. O meu partido, amanhã, o novo partido, Solidariedade, a partir das 19 horas, vai ter um encontro aqui, vereador Hamilton, já é o novo filiado, vereador Vespasiano e vereador Mauro. Em nome dos três vereadores, em nome do deputado Carlos Antônio e em nome do deputado Armando Vigílio, amanhã às 19 horas, nós estaremos aqui, né, vereador Hamilton? Filiando mais de 80 pessoas. Não vai ser candidato, mas mais de 80 pessoas que vai filiar aqui em bloco, vereador Vespa. Toda a militância do deputado Carlos Antônio, todos os seus funcionários, todas aquelas pessoas que admiram o trabalho do deputado, admira o trabalho do vereador Vespa e admira o trabalho do vereador Hamilton Filho. Estamos aí filiando a partir das 19 horas no novo Paulo de Lima. Eu gostaria que a Vossa Excelência deixasse o meu presidente prestar atenção aí. Tudo bem. Eu estou dirigindo a palavra para o presidente, então gostaria que ele... Então, presidente, amanhã por volta das 19 horas nós estaremos aqui neste mesmo auditório, já reservei o nosso partido, o Solidariedade, já entreguei a carta à mesa, estou desfiliado no outro partido, que qual eu agradeço muito o PDT, estou em outro partido, não sou candidato a nada, estou lá para reforçar o meio de campo do Solidariedade, né? Então eu sou apenas um eleitor, a partir de hoje, né? Não estou pensando mais candidatar a cargo nenhum no ano que vem. E por último, senhor presidente, se eu dar a resposta ao líder do prefeito, ele mencionou meu nome, Não é que eu gosto, vereador Wenderson, de ficar aqui parabenizando o prefeito. Eu acho que não é o papel do vereador. Tem dois tipos de vereador. Tem o vereador e o verilhador. O vereador é aquele que cuida, que ajuda o prefeito a administrar a cidade, cumpre com as suas obrigações. E tem o verilhador. O verilhador é aquele que fica na virilha do prefeito. E eu não sou desses verilhador, sou vereador. Eu disse aqui, quando eu assumi essa tribuna, nesse novo mandato do prefeito, falei em tom de voz aqui. Só eu que usei a tribuna. Só eu. Não para falar mal do prefeito, vereador. E disse para o prefeito e a primeira dama e o vice-prefeito. Eu quero um partido que não me amordaça, eu falo minhas abrobinhas que quiser aqui, eu respondo, sou responsável por ela. E as verdades também. Eu sou um vereador independente. Por que que eu aceitei o convite do Solidariedade? Que eu disse para o Carlos Antônio, eu quero ser o mesmo vereador do PDT, que deixa eu falar o que eu quiser, falar de prefeito, falar de vereador, falar de colegas, falar do governador e me deixar solto. Senão eu não iria, não. Ir para um partido que não me elegeu, que quem me elegeu foi o PDT, não foi a Solidariedade. E eu estou indo com o meu mandato. E amanhã, se eu quiser sair, que eu não tenho intenção disso, de sair do Solidariedade, eu vou, porque o mandato é meu, não é do Solidariedade. O mandato vai ser do vereador Mauro. Que a partir do momento do dia 10, deu o dia 10, estou filhando, o mandato é meu, o mandato não é do PDT, o mandato não é do Solidariedade. Este vereador tem um mandato e vai levar o mandato com ele. Amanhã, se eu quiser sair de Solidariedade. Mas eu não vou, estou pensando em sair, não. Então, eu sou uma pessoa independente, ignorante. A minha escola no mundo foi ignorância. A faculdade eu peguei depois de 50 anos. E você, sim. E ninguém, depois de velho, ninguém corrige ninguém, não. Podia pôr cabeça quando eu tinha 8, 7 anos. Que eu não sabia a escola da vida. Mas eu sou viajado. Então, não é partido que vai me frear. Agora, sobre esse negócio de ficar parabenizando o prefeito, faça o que vocês quiserem, não estou pondo freio em boca de ninguém, não. Cada um tem um mandato. Só porque eu não gosto, que o nosso papel não é de puxar saco do prefeito. E é obrigação do prefeito fazer isso. Se ele está fazendo isso, não é com dinheiro do bolso dele, não. É com dinheiro público. É do Tesouro Municipal. Ele não tem mais do que obrigação de fazer. E secretário? É isso que eu falo. É isso que eu falo. Se eu sou ignorante. Agora, se quiser parabenizar, todo. Não é que eu não goste, não. Fala o que quiser. Mas então, eu não me sinto bem, vereador, ficar parecendo prefeito que fez viaduto, bate em palma. É o trabalho dele, o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, é da população. Vou ficar parabenizando prefeito que fez uma praça, não, porque é obrigação dele. Porque quando ele foi eleito, ele sabia que recebia esse problema. Agora, eu sou amigo do prefeito, nunca tive problema com ele aqui, sempre dei minha contribuição. Pelo contrário, vereador, presidente, eu sempre tenho dado a contribuição aqui para o prefeito, até mais de muitos vereadores que ele deixou de eleger. Porque ele sabe que eu não pedi voto para ele. Sabe que eu pedi voto para o Zé de Lima. Eu e o Paulo de Lima. E, no entanto, nós somos parceiros, amigos, né, vereador Paulo de Lima? Eu não sou de parabenizar. Então é isso. Então, quero que vocês me entendam a minha palavra. Que o mesmo problema que ele tem na prefeitura, nós temos. Que nós somos cobrados. Nós somos cobrados, vereador. Quando eu falo aqui que o agente político mais próximo da população é o vereador? É. É menos burocrático. Falar com o sargento Pereira é a coisa mais fácil. Todo mundo aqui sabe onde ele mora. Sabe onde ele frequenta, qual a igreja que ele vai. Qual, onde ele faz compra. Tem um gabinete dele que tem secretária, mas porta aberta. Agora vai lá no prefeito. Tem que marcar audiência. Vai lá no Ministério Público. Tem que marcar audiência. Então nós somos o espelho da sociedade, o vereador, não precisa puxar saco de ninguém, não. Nós somos o esparre, vamos dizer, o leão de chácara. Quem sabe aqui, leão de chácara, sabe. Então, nós que levamos a pancada. E eu não estou aqui para defender prefeito e secretário, não. Agora, estou do lado dele. Qualquer projeto aí, o seu relator falou, eu estou com o relato do prefeito no veto. E vou votar para manter o veto. É isso que dá a contribuição de cidade. Vai ficar parabenizando o prefeito. Ah, põe uma lâmpada. Parabéns, seu secretário. Parabéns.
Por gentileza, conclua, nosso.
Mas então é isso. Estou concluindo, senhor presidente. E eu proclamo a todos que nós somos amigos aqui, não tem inimigo de partido. Vossa Excelência está aqui convidada, inclusive a Vossa Excelência, 19 horas, fazendo uma festa aqui. Tem o deputado Armando Vigílio. Amanhã, meu jovem. Amanhã. Vocês também estão na fileira aí, na bica. Talvez você dava para nós, para o governo do Estado, né, se você não gostar do Marcon. Solidariedade vem forte. Já nasceu com 3 vereadores, 2 deputados estaduais, 32 federais, 180 estaduais no Brasil todo, 18 prefeitos. Já nasceu forte. E eu, como gosto de ser forte, eu entro no time dos fortes. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao ilustre vereador Ger Cabeleireiro. Conceda a palavra, ainda no grande expediente, ao ilustre vereador Sargento Alberto.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Cumprimento a todos na pessoa do senhor aqui. E eu queria 5 minutinhos, 20 é, para mim é muito. Eu sou um cara que fala rápido demais e vou direto ao assunto, não faço rodeio também. Né? Então, eu queria só agradecer, presidente, que hoje pela manhã tivemos uma audiência pública aqui, onde alguns policiais foram homenageados e reconhecidos pelo trabalho que tem prestado à comunidade napolina. Naquele momento foi referido que duas ocorrências que houve no município de Anápolis, o qual foi notícia a nível municipal, estadual e, se não for, nacional, né? Que foi aquele triplo homicídio lá no Paraíso, e posteriormente o roubo ao Mega Dornier. Então, as ações que foram realizadas pela Polícia Militar, através dos policiais que aqui estiveram presentes, foi reconhecido e deveria ser, acredito eu, tanto é que nós aqui, através da propositura de moção de aplauso, houve assinatura praticamente 99% dos demais vereadores. Então, eu quero agradecer, né, que naquele momento... Aqueles vereadores que estiveram aqui, utilizaram da palavra, conheceram e reconheceram o valor do profissional da segurança pública. Isso nos deixou felizes, contentes, e eu creio que isso aí, para nós, a toda a Polícia Militar, é muito importante. No segundo momento, senhor presidente, quando aqui o pastor vereador Edson Lopes citou a passagem ali do Somerville, nós também, naquela oportunidade, estávamos na busca de soluções, ou de solução para aquela travessia. Quando lá estivemos e também buscamos fazer o requerimento, elaborar o requerimento, nós tivemos conhecimento que o senhor havia já protocolado nessa casa, e coube a nós só com aquilo que pudéssemos fazer, foi roçagem ali. E eu digo ao senhor, nós fizemos a roçagem, eu estava lá junto, né, consegui através da secretaria dois funcionários, os quais eu... Na verdade, desloquei com o meu veículo, né, pela gentileza de ter cedido aqueles funcionários no momento, não tinha condições, falou, não, vão comigo. E no momento foi feito ali, pelo menos a roçagem, amenizando a dificuldade. Então eu queria agradecer, né, o empenho da Vossa Excelência, também ter protocolado, buscado ali, amenizado a dificuldade daqueles que utilizam, né, utilizaram e utilizam daquela passagem. Praticamente quase pronto, ontem à noite eu passei por lá, claro que após o asfalto a iluminação deva vir, mas... Foi ótimo aquilo ali, com certeza teve um diferencial grande que tem para nós. E eu queria só registrar a não presença né, nossa no velório do pai do senhor Luiz Carlos, secretário de saúde, em virtude até da audiência que tivemos aqui. Então nos impossibilitou naquele momento, né, de estarmos juntos, né, levando a ele o nosso sentimento. Mas desejamos aqui a ele e a toda a família que Deus possa abençoar, dar conforto, né, que neste momento tão difícil. E aí, senhor presidente, eu devolvo a palavra, que era 5 minutos, eu não precisava mais, e agradeço pela oportunidade.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, o que me traz nessa tribuna, nessa segunda-feira, é uma grande preocupação. Preocupação com o nosso país, com o nosso estado e com o nosso município. O país, senhor presidente, parece que está andando para um caos em todo segmento. Na saúde, na educação. E aí eu quero dizer que os nossos governantes têm um papel fundamental e precisam agir rápido, senhor presidente. Tanto o presidente, a presidente da República, quanto o governador do estado, os prefeitos, têm que se voltar para a população, buscar um entendimento com a população, discutir de perto os problemas e buscar a solução. Porque a população, ela achou o meio, ela achou a forma de se organizar. E é notório em todas as semanas, nos telejornais, manifestações e mais manifestações. Acabou, senhor presidente, esse negócio aí da classe política achar que faz e desfaz e que a população vai engolir. Eles acharam o caminho, Heber Mamed. Acharam, o povo achou o caminho. É as ruas. Agora, os nossos governantes procuram satisfazer a população de maneira que vem essas reivindicações da rua, ou então, Jackson Charles, nós estamos caminhando aí para uma guerra civil. É notada aí a insatisfação da questão do pré-sal. A população está lá, cedo. Por quê? Há muitos anos, professora Geli, não se fazia manifestação nesse país. É o povo gritando pelos seus direitos, vereadora Dinamélia. E eu acho que tem que acordar para resolver essas questões. A questão da saúde. Olha, tem gente, tem pessoas morrendo na nossa cidade e a família está indo para as ruas. Mas esse assunto a gente vai falar na próxima sessão. Daqui a pouco não vai ter como tanto a Força Nacional, o Exército, a Polícia, vereador Eli, eles não vão conseguir conter mais, porque está intensificando em todas as áreas. Aí vem a preocupação. Já morreu gente nessas manifestações. E parece que a coisa não está resolvendo. Senhor presidente, eu tenho a convicção de que as coisas têm que começar pelos municípios, né? Aí buscar os poderes, né? Buscar discutir com os nossos deputados estaduais, federais, e eles têm que se posicionar. Eu quero aqui deixar esta preocupação no ar, parece que ficou meio e no ar, mas é só voltar para os jornais e para os meios de comunicações, que nós vamos ver como é que tá o nosso país. E o estado de Goiás não é diferente, não. A classe da educação da rede privada fez um manifesto. E, diga-se de passagem, muito inteligente. Os professores da rede privada entraram de greve no domingo. Aí muita gente vai perguntar, mas por que no domingo? Teria que ser durante a semana? Não. É porque eles são profissionais ao extremo. Eles entraram de greve no domingo para deixar de fazer aquele trabalho que eles levam para casa, os professores levam para casa. É uma maneira de protestar. Eles vão deixar, deixaram o domingo, deixaram de fazer esse trabalho no domingo, em forma de protesto. Agora, falando da educação, eu quero aqui agradecer cada professor que aqui esteve no sábado na nossa audiência pública. Audiência esta que discutimos a respeito da titularidade desses profissionais. E eu tenho certeza absoluta que não só a titularidade, tem muitos problemas, vereador Heber Mamede, que vem afligindo essa classe. E aí eu quero aqui aproveitar e agradecer todos os vereadores que aqui compareceram para que tivéssemos condição de discutir mais amplamente esse tema. Porque os professores, esses são os profissionais que formam os juízes, os promotores, advogados, os médicos, e não são valorizados no nosso país. Só que eles, os que estiveram aqui, parabenizaram essa Câmara Municipal pelo posicionamento. E eu quero dizer aqui que eles podem confiar nessa casa. Segundo eles, a primeira vez que é aberta essa classe, essa casa para a classe da educação estadual, para que fosse discutido esses problemas relacionados ao plano de carreira, ou seja, a titularidade, a data base desses profissionais e o reconhecimento devido que essa classe precisa ter por parte do governo estadual, também dos políticos, da classe política da nossa cidade, em especial. E quero aqui parabenizar o professor Eduardo, também a Gilane, todos os professores. Mas são pessoas que vêm buscando a todo custo o seu direito, o reconhecimento do seu direito. E eu tenho certeza absoluta que foi um sucesso a nossa audiência e que outras virão. Essa bandeira, ela foi erguida sábado através dessa audiência pública, e essa classe de educadores, profissionais da educação, eles podem ter a certeza absoluta que essa casa de lei, eu tenho convicção que os nobres pares também vai ajudar a fazer com que esta bandeira seja reforçada.
Uma parte, vereador.
Vou conceder daqui um pouquinho, nobre colega Geli. Eu tenho certeza que os nobres pares não vão deixar que essa bandeira caia. Depende de nós, depende dessa casa. E depende também do nosso secretário, que, lamentavelmente, não sabemos o motivo, mas não pôde estar na nossa audiência. Mas nós vamos continuar. A coisa não para por aqui, não. Eu quero ver essa classe ser valorizada no nosso estado. Porque, senão, em breve, eu tenho certeza que é mais uma classe que vai sair para as ruas. Porque nós temos professores trabalhando até 60 horas. Professores que têm que sair da sala de aula e dividir as aulas com um serviço, ou no comércio, ou na indústria. Eu tenho, vereador Vilmar Silvestre, um professor que ele dá aula e é mestre de obra na construção civil. E ele falou para mim, falou, eu vou deixar de dar aula e vou trabalhar só na construção civil, eu estou ganhando mais. Aí eu pergunto, e os nossos jovens, como é que vai ficar a educação do nosso povo, do povo brasileiro, se os profissionais, os grandes mestres, estão querendo bater em retirada? Por quê? Porque não são valorizados. Eu vou conceder a parte O Weber pediu primeiro, vereadora Geli. Eu vou conceder a parte e, consequentemente, a gente vai concedendo.
Pra Obrigado, Geli, vereador.
Parece que a Dinamélia posicionou. O vereador Vilmar Silvestre. Pois não.
Eu quero agradecer essa oportunidade. Realmente, quando você fez a convocação para essa audiência pública, eu disse a Vossa Excelência que esse secretário Tiago Peixoto não viria a essa reunião. E, de fato, ele não veio e não mandou nenhum representante. E, para nossa decepção, a senhora, por nome de Miriam, chegou aqui, não quis sentar na mesa e mandou um recado que ele não recebeu o ofício. Recebeu, sim. É um descaso, mais um secretário com descaso com a cidade de Anápolis. E foi discutido amplamente, com muito equilíbrio, a discussão toda que houve aqui. E nós ficamos preocupados, porque ao tirar a titularidade dos professores do Estado de Goiás, eles perderam 60% dos salários que eles recebiam. Então a gente fica preocupado com isso, porque ninguém está preocupado com essa situação dos professores do Estado. O governante, o governo, o secretário não está preocupado, não. Agora, o ano que vem, esses mesmos políticos virão a Anápolis buscar os votos da nossa cidade. E está na hora de nós falarmos não para esse povo. Porque falta com respeito com os professores e já está tendo dificuldade. Você, a Vossa Excelência ouviu bem as professoras dizendo que as crianças não querem mais falar que querem ser professores. Por quê? É a desvalorização que eles estão dando para os profissionais, que são competentes, que têm compromisso, mas ninguém está, os políticos não estão preocupados. Porque quando os 26 deputados votaram contra os profissionais professores, tiraram 60% do seu salário. De forma que precisa que tenha respeito com a classe, que refaça essa atitude que tomaram aí de tirar isso aí, e que volte o salário digno para os nossos profissionais. E que nós possamos dar também um não para os deputados, 26 deputados que pediram, que votaram a favor do governador contra os professores na eleição do ano que vem. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, contribuiu muito. Mais uma vez, eu quero agradecer. E agora, senhor presidente, assim como foi criada a Frente Parlamentar contra o crack e outras drogas, que já deu resultado positivo no nosso município, eu gostaria de propor aqui e gostaria de convidar os companheiros nobres pares para que juntos possamos formar, então, a Frente Parlamentar da Educação nessa casa. Porque nós não estamos aqui para brincar, não. Eu não entrei na Câmara Municipal para brincar de ser vereador, não. E vou exigir de todas as classes o devido respeito para com essa casa e para com os companheiros e para com a minha pessoa. Vou conceder, então, uma parte aí para a vereadora Geli, minha amiga, que compareceu e contribuiu positivamente aqui na nossa audiência. Essa vereadora que representa aqui nessa casa de leis a essa classe de professores.
Ger, obrigada pela parte e eu quero de início parabenizá-lo pela iniciativa da audiência. Infelizmente nós tivemos poucos participantes, mas a qualidade do evento foi inegável, né? E apenas quanto à sua fala inicial, vereador, a respeito das manifestações, dizer a Vossa Excelência que eu também sou favorável às manifestações pacíficas. Eu mesma já participei de muitas delas, nós como professoras, tudo que nós conseguimos até hoje, nós conseguimos por meio de lutas, por meio de manifestações pacíficas, manifestações de cara limpa. Então, sou a favor, sim, das manifestações, acho que é um direito do povo, da mesma forma que o direito da propriedade também é um direito legal, constitucional,
nacional e precisa ser preservado. E a infiltração dos Black Bloc, até pedi ali ajuda para pronunciar esse nome, por certo é algo que vem aí preocupando e medidas estão sendo tomadas e acredito que devem ser tomadas mesmo para que esse tipo de manifestação, esse tipo de infiltração não venha prejudicar o direito legítimo das pessoas de reivindicar. Direito esse legítimo dos nossos professores, principalmente os professores estaduais, né, que é o caso, foi o caso da audiência pública, que perdeu a sua titularidade, titularidade essa que foi incorporada ao vencimento para atingir-se o teto salarial, que é o piso salarial federal. Então, realmente foi... Foi de muito mau tom do governo estadual fazer isso com os professores estaduais. Eles perderam muito, não só aqueles que estão na ativa, mas também os professores que estão aposentados, também tiveram perda salarial, e perda salarial muito grande. Além disso, as condições de trabalho, como nós falamos aí, as escolas que estão em péssimas condições físicas, para o trabalho, os laboratórios, nós tivemos o depoimento aqui na audiência pública do presidente da UESA, que esteve aqui conosco, e ele falando dos laboratórios, que não tem pessoal para orientar nos laboratórios, os laboratórios de química e outros laboratórios estão perdendo material dentro das escolas por falta de monitores nos laboratórios, de professores que vêm assistir os laboratórios. Então, eu acho que é uma bandeira muito grande, nós devemos, sim, defender essa categoria, apesar de estar no Estado, mas, como eu disse, nós somos 23 vereadores nessa casa, e eu acredito que esses 23 vereadores dessa casa sempre defenderam e continuarão defendendo a educação. Então, nós temos voz, nós temos microfone, e nós não podemos deixar de calar, de nos calar, diante desse sério problema, que é o problema da titularidade e das condições de trabalho dos professores do Estado. E mais ainda, a saúde do professor, como foi dito aqui, os professores estão ficando doentes. E uma fala muito importante aqui da audiência, a respeito do Pacto pela Educação, que eu fiquei muito preocupada e quero até me aprofundar mais nesse assunto, que uma professora falou aqui que cada placa colocada nas escolas com os dados do IDEB custou, está lá, R$50 mil, cada placa daquela que tem na escola, Maurão. Custou R$50 mil. E que o Pacto pela Educação, ele foi unilateral, e que os diretores assinaram esse pacto sem conhecê-lo, apenas no ato da, posse. Quando eles foram tomar posse, eles assinaram os documentos e, junto com esse documento, tinha também um pacto pela educação. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela bandeira levantada. Eu sou uma defensora da educação, amo a educação e fico feliz de não só o senhor, mas os demais pares poder juntar-se a essa fileira em prol da educação. Obrigada, vereador. Devolvo a palavra.
Eu queria conceder a parte, mas nós temos dois minutos só. Eu agradeço. E a gente volta a falar desse tema. Eu tenho certeza absoluta que cada companheiro, cada companheira irá unir para que a gente possa fazer esta bandeira tremular ainda mais. Senhor presidente, eu quero aqui externar todo o meu sentimento, né, pela a passagem aí do pai, do nosso companheiro secretário de saúde, o secretário Luiz Carlos, que hoje está em luto, né, e externo aqui todo o meu sentimento e faço votos que essa ferida seja cicatrizada e vai ficar realmente a saudade, porque não é fácil perder um pai, né? Fica aqui todo o nosso carinho, nosso reconhecimento. E eu quero dizer que a Frente Parlamentar da Educação, ela é muito importante, e eu gostaria que, eu sei que nós temos a Comissão da Educação, a qual eu faço parte, juntamente com a vereadora professora Geli, e estou colocando aqui o desejo de criar a Frente Parlamentar de educação nessa casa, onde poderemos discutir não só a educação municipal, mas também a estadual, porque somos vereadores desse município e os nossos professores estaduais, eles são do município de Anápolis. E eu acredito que essa casa ela tem que se posicionar. O resultado dessa audiência vai ser um documento que nós vamos encaminhar a todos os órgãos para que, com esse documento, possa sensibilizar o secretário de Saúde, de Educação, também o governador, para que repense a questão da titularidade no Estado e que esses profissionais seja valorizado, dado a eles o que é de direito. É aquilo que eles buscaram, se qualificando, né, com muita dificuldade, né, muitos tendo que sair do próprio município para buscar essa formação fora, né, essa qualificação fora. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo para que secretário de Educação, Tiago Peixoto, também o nosso governador, para que ouça a voz dos professores e devolva a eles o que é de direito, o direito adquirido. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, vereador Gerry. Não havendo mais inscrições para o grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Sargento Alberto que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Chaves, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador... Falhou. Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jé Cabeleireiro, vereador Heber Mamed, vereador... Olô. Pedro Mariano. Vereador professor Angeli, vereador Mauro, vereador pastor Vimar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador pastor Edson Lopes, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra para o secretário, convido os pares para que possamos participar após a sessão de uma visita ilustre que será feita a essa casa pelo Edson Tavares, que ele é o superintendente do Porto Seco, que virá aqui para nos falar sobre o momento econômico vivido aqui pela nossa cidade e região e também por ocasião dos 14 anos da instalação do Porto Seco aqui na cidade de Anápolis. Inclusive será servido um lanche oferecido pelo próprio visitante, Edson Tavares. Fez questão de, além da sua visita, patrocinar um lanche para aqueles que puderem participar aqui desse momento, depois da nossa sessão. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, processo de segunda votação, que é o processo 124/2013, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que é o projeto de lei que dispõe sobre ações socioeducativas na rede pública de ensino das escolas municipais de Anápolis, visando a prevenção da violência contra idosos e da outra providência. Comissões em voral, esse processo de segunda votação.
Em segunda votação e com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 124/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo de primeira votação, com o processo 160/2013, de autoria do vereador Eli Rosa, que é o projeto de lei que expõe sobre a gestão do sistema de limpeza urbana no município de Anápolis da Outras Providências. Pedido de vista, vereador Pedro Mariano.
Vista concedida ao vereador Pedro Mariano.
Processo 176/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que institui o município de Anápolis, o programa Cuidador Cidadão. Pedido de vista, vereador Ederson Lopes.
Vista concedida ao vereador Ederson Lopes.
Processo 173/2013, de autoria do vereador Gleide Martins, que é o projeto de lei que dispõe, não, que institui o programa para valorização de iniciativas esportivas, esporte social no município de Anápolis e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da ação, contrário. Processo primeiro, votando o parecer, senhor presidente.
Em primeiro turno de votação, e com o parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nós vamos, assim como está estabelecido no regimento, votar não o projeto em si, o mérito do projeto, mas o parecer da comissão. A tramitação do projeto foi interrompida devido ao parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. É, rejeitado o parecer, o projeto volta a tramitar normalmente. Se acatado o parecer, o projeto será arquivado. Então está em discussão o parecer da comissão. Lembrando aos pares que é 5 minutos sem a parte para cada orador.
Presidente, já leu o parecer?
Peço ao secretário que leia o parecer da comissão.
Fernandinho também está cortando tudo, hein? Fernandinho depois que... Parecer do vereador Fernando Cunha.
Depois o Fernandinho passou do bancado do prefeito e eu me diz dele. Vermelho.
Colecionando aqui as partes. É... mais importante, eu falo aqui, ó, não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e da técnica legislativa. No que concerne a iniciativa da matéria, essa padece de vício formal, subjetivo e insanável, por afronta ao dispositivo do artigo 54, inciso 5º da Lei Orgânica, que atribui privativamente ao prefeito a iniciativa de leis que criam atribuições aos órgãos municipais, uma vez que o projeto confere atribuições para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, o qual está em consonância com o dispositivo do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. No final, ele fala, do exposto, é de concluir que a matéria se apresenta como inconstitucional por regular matéria de natureza administrativa, cuja competência legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Com isso, nosso voto é no sentido da ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto de lei número 173 de 2013.
Vereador Glenn.
Senhor presidente, obrigado. Senhor presidente, esse projeto, nós damos entrada nele devido a uma portaria 249 de 19 de outubro de 2012 do Ministério do Esporte. Claro, então a gente consultou, os assessores jurídicos, consultamos, claro, e o projeto vinha, vem ajudar essas escolas de futebol, essa escola esportiva, de forma que possa estar repassando material. É, uma vez que esse material não é do executivo, já vem do esporte, do Ministério do Esporte, que vem essa portaria baixada em prol dos esportistas. Então, essa seria uma forma que a prefeitura buscasse esses convênios, essa situação aí, para estar repassando para a própria Secretaria de Esporte e para essas instituições que têm a prática de esporte. Então, eu vejo que a gente tem que analisar, então, melhor de que forma a gente possa fazer esses projetos. Que a gente vê uma situação, a gente conversa com os jurídicos, vê que o projeto é um projeto bom, que o projeto possa chegar até o prefeito, e os projetos estão sendo barrados na CCJ. Então, a gente vê a nossa preocupação, porque se tem a portaria, se a portaria é federal, por que não chegar até no prefeito? Aqui no projeto anterior, que teve até uma discussão, até eu me lembro muito bem que o nobre colega Lisier até relacionou o projeto do Eli Rosa, que era um projeto oneroso para o município, mas o prefeito queria aquele projeto. Como que o prefeito vai saber se esse projeto, se ele vai querer esse projeto ou os outros que têm barrado? Então a gente tem que ver, deixar que vai até o prefeito, então, um projeto. Agora, eu consultei pessoal, o projeto que institui o programa, não é assim, se o prefeito quiser ou não. E é um projeto que tem a portaria baixada já pelo ministro do esporte, que vem contemplar todas as prefeituras, inclusive até o Jovai Arantes, que buscou esse convênio, essa situação. Então a gente vê que é complicado. A gente é o primeiro mandato nosso, temos que aprender muito ainda, né, Maurão? Maurão tem 6 mandatos. Mas a gente tomara eu que eu não queira cair no discrédito e querer fazer projeto mais, porque é, tudo é inconstitucional, tudo não pode, nada pode, então a gente estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para mostrar para a sociedade. Então, quando estávamos do outro lado, quando era simples um eleitor, a gente pensava por que que o pessoal que tem as leis na mão não faz. Por que que as pessoas, os agentes políticos deixavam a desejar.
Discutindo, senhor presidente.
E isso, eu, do outro lado, eu tinha esse questionamento também. E agora eu estou vendo por que que às vezes, né, Fernando, a gente não consegue que o sistema... O papel aceita tudo. Às vezes a gente tem boa intenção, às vezes o prefeito, o executivo tem boa intenção e é travado com situações. Então a gente estamos aí para trabalhar e quer dizer que eu não vou parar de fazer projetos, não vou parar com as minhas ideias, com meus... Uma hora passa, uma hora vai aceitar, uma hora quem sabe o prefeito não quer o projeto.
Acabei de ouvir.
Assim como quis o do Eli Rosa, assim como quer outros. Então a gente estamos aqui para trabalhar, estamos para mostrar por que que a gente veio. E eu sempre gosto de dizer... que a política, quem tem um bom coração na política, a tendência é melhorar, a tendência é crescer. E acredito que eu tenho um bom coração, eu fui eleito pelo povo, o povo me elegeu, pelo trabalho que eu fiz na minha região, no, na minha cidade. Então, não vou desmolecer, não vou pensar de outra forma. Muitos já chegou de mim, já falou, não, você pode parar de fazer projeto, Jean. Muitos já chegou e falou, não, tudo que se faça aí, não pode. Um projeto desse, dessa grandeza, que vai contemplar, tem a Secretaria de Esporte, está trabalhando, está fazendo, mas... São coisas feitas já, coisas grandes. Enquanto a população, estive conversando com os vazianos, o pessoal do esporte vaziano, eles falaram que não tem dificuldade, não tem tanto apoio. Teve reunião com o Ademir, com o prefeito, no início do mandato, até hoje não foi entregue nada que foi prometido. Então a gente vê, um projeto desse vem agraciar esse pessoal, que são muitas empresas, senhor presidente, tem condição de doar, quer fazer essas campanhas. Então, é uma portaria, foi baixar, uma portaria pelo ministro dos esportes, dando, otorgando esse poder, essa prerrogativa para as pessoas que estão doando para as prefeituras. Basta o executivo, basta a Secretaria de Esporte buscar. Se a portaria tem aí, tem todos os mecanismos onde possa buscar para repassar. Então, fica aí as nossas palavras e espero que nós possamos contribuir muito para a nossa cidade, porque somos... os vereadores do momento. Então vamos fazer o momento nosso, que a cidade possa crescer, porque quando passar nosso mandato, vai falar, poxa, por que que eu não fiz? Por que que eu não tentei? Então, só peço que o Nobres Pares tenha uma consciência, pensa bem, vamos pensar na cidade, porque estamos aqui para defender nossa cidade e para trazer melhorias para a cidade. O prefeito é um, nós somos 23. Então nós vamos trabalhar unidos, para um defendendo o outro, porque agora é hora de trabalhar, é hora de mostrar serviço. Então, vamos mostrar serviço. Muito obrigado, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero discutir esse projeto. Vereador Grêmio.
Apenas lembrando que nós estamos discutindo o parecer da comissão, vereador.
Obrigado pelo aviso. Eu estou velho, mas não estou gagado. Vereador Grêmio, eu vi o seu projeto...
Discutido.
É cheio de intenções, é um projeto bom, fabuloso. Só porque a legislação, às vezes, nos barra. E eu quero parabenizar a CCJ aqui sobre o relator, que o meu amigo Fernando relatou na íntegra. Não é qualquer coisa que a gente pode fazer o projeto de lei. Agora, o projeto de lei de Vossa Excelência é ótimo, só porque nós estamos de encontro com a legislação. Esse projeto tem visto de origem, ele tem que vir do executivo, cheio de intenções. Parabéns a você. Agora tem que convencer o prefeito que mande um projeto para esta Casa de Leis com o mesmo conteúdo, com o mesmo teor, que institui o programa Valorização Esportiva. Esse projeto tem que vir do executivo. Então nós na CCJ, eu nem posso falar em nome dele, mas ele está aqui em frente para a minha pessoa, parabenizar o presidente. Se nós podemos deixar todos os projetos passar ali sem ver esses itens, então por que que a CCJ está fazendo ali? CCJ, eu costumo dizer, não é porque eu pertenço a ela, não. Eu saí da CCJ, os três mandatos eu não pertencia. Eu estou nela lá, mas eu sou lá, né? Eu não sou o presidente. A CCJ tem um papel brilhante nessa Casa de Leis. É para ver esse tipo de erro. Não é que o vereador fez um projeto errado, não. O projeto dele é bom, cheio de intenções. Só porque nós não podemos, a CCJ não pode, tem que dar o voto ao contrário, né? Por isso aí. Senão, por isso que eu costumo dizer que a CCJ é a comissão mais importante, não é de Anápolis, não, de todos os parlamentos brasileiros, todas as câmaras, federal, Assembleia Legislativa. Então a CCJ está ali para ver esse tipo de erro. Não é que a Vossa Excelência errou no erro, não. Cheio de intenções, sei que a Vossa Excelência quer o melhor para o esporte, amador, profissional, mas nós, da CCJ, inclusive o relato do Fernando ali, foi muito brilhantíssimo o seu relato, acompanhei, né, item por item, que institui o programa de valorização, talvez ele deve falar daqui a pouco, porque que o relato dele foi o contrário. Então, quero parabenizar, mais uma vez, a CCJ, que isso é muito importante mesmo. Tem muitos projetos meus, que chegam na CCJ, e eu falei, pô, então, eu tenho voto batido e eu tenho que concordar, que eu errei. Mas o seu projeto é de suma importância. E eu acho que o prefeito deveria mandar para cá esse projeto, é de suma importância, sim. Só porque a CCJ não pode cair no erro de legislar contra a legislação mãe, né? É um afronto, né? Aí vamos estrupar a legislação, né, federal. Então nós não podemos. Legislação doméstica é uma coisa, estadual e municipal é outra. Então, e por falar, estou indo terminar, senhor presidente, se tu falar o nome de Jovair Arantes aí, pelo amor de Deus, parabéns, Jovair. Mas esse filho seu, que lambança que ele está fazendo nessa secretaria. Quem pôs é lá, tem que tirar esse homem rapidamente. Está de Arantes lá, Henrique, não sei de quê. É deputado. Volta para sua cadeira na Assembleia, que você trabalha muito melhor do que na secretaria. Pelo amor de Deus. Não, não estou falando mal do Fernando Valdair, não. Não estou falando, não é do partido também, não. Do membro do partido dele. Se falar para o mal do Fernando Valdair, eu falo de viva voz para ele, que pertence ao meu parlamento aqui. Ótima pessoa, trabalha por Anápolis. O outro lá, não.
Também para discutir o parecer da comissão, o vereador Gerry. Vereador Gerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, a respeito do parecer, eu gostaria que, eu sei que o nobre colega colocou um projeto e eu até parabenizei pelo projeto. Eu também tenho a mesma impressão que Vossa Excelência, vereador Glemmi. Eu acho que quando nós estamos do outro lado, só como o eleitor, o cidadão que anseia por melhorias, né, por mais investimento em todos os segmentos, nós saímos para as ruas pregando isso, né, que nós queremos mudança, nós queremos ver tanto na área do esporte, da saúde, da educação, as coisas melhorar. Só que nós temos 10 meses, é o primeiro mandato, eu acho que o senhor está certo. No momento que o senhor fala que nós temos que aprender, eu venho buscando, né, melhorar a cada dia. E hoje eu faço parte da CCJ. Né? Foi dito aqui na sessão passada que a CCJ não tinha personalidade. Olha, eu acho que além de colocar uma comissão que é tão importante, mas tão importante, não desmerecendo as outras, é colocar em descrédito. E aí o que a população vai entender? Vai entender que não precisa de comissão aqui nessa casa. Né? Eu acabo de usar a tribuna pedindo para que se faça a frente parlamentar da educação, mas não desmerecendo a comissão de educação da qual eu participo. E também eu participo da comissão de esporte. Né? E sempre eu busquei em Vossa Excelência, falou, nós não estamos reunindo, Vossa Excelência é o presidente da comissão de esportes. E eu faço parte dessa comissão. Você vem buscando Vossa Excelência, fala, são 10 meses, a CCJ está atuando, errando ou não, eu acredito que nós temos mais acerto do que erros, a de esporte nunca reuniu. Eu sempre venho cobrando de Vossa Excelência até para que nós pudéssemos discutir esse tipo de projeto que Vossa Excelência está apresentando. Para que nós possamos reunir, então, a comissão de esportes, para que juntos possamos repensar o esporte na cidade de Anápolis e julgar com mais dedicação os projetos na área do esporte. Eu quero pedir para Vossa Excelência para que já convoque uma reunião com os membros da comissão de esportes, porque a CCJ já tem 10 meses que está reunindo e trabalhando ferrenhamente. Olha, eu gostaria muito de todos os projetos que chegassem, que a CCJ aprovasse. que é bom para a população, é bom para quem está propondo o projeto, mas é uma comissão muito séria, que tem o nobre vereador Lisier como presidente da comissão, né? Então, não tem como passar um projeto. Se a gente passa, nós vamos ser motivo de crítica lá na frente. Ué, mas essa comissão, o que está fazendo essa comissão? Todos os projetos que é inconstitucional ou que fere a Constituição, eles estão aprovando. Então, quer dizer, deixa em descrédito total a Comissão de Constituição e Justiça. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez pelo projeto. A intenção de Vossa Excelência é de grande relevância, sim, mas, infelizmente, parou. Os projetos que foi barrado na CCJ são projetos que, infelizmente, não é da competência do vereador e sim do legislativo, né? Então, consigamos aí um meio de conversar com o prefeito, através de reunião, através de requerimentos, ou então Vossa Excelência convoca uma reunião com a comissão de esporte, e nós vamos até o prefeito e propõe. E a propositura pode ser de Vossa Excelência. Ora, essa é a ideia minha, não tem problema. Mas que todos os pares, né, possam ter um respeito por essa comissão, que nós saímos de casa todas as terças e quinta-feira no intuito de votar projetos e de fazer valer a CCJ. Então, obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Tudo isso que os nove vereadores falaram aqui, tanto o Mauro quanto o vereador Gergler, é o trabalho nosso, é o trabalho da comissão. Em que pese alguns pares usarem palavras fortes, tentando desqualificar a nossa comissão, nós estamos cada dia aperfeiçoando. Vamos dizer que nós estamos plenos, não, mas estamos realizando um trabalho cada dia mais consistente. O senhor mesmo, aqui o senhor pode muito bem lembrar, o projeto seu, a questão do sono nos ônibus, nós aprovamos aquele projeto na comissão. E durante as discussões nós vimos os defeitos que eles tinham, né? Posteriormente o senhor recolocou o projeto, fez uma reavaliação dele e reapresentou. Quer dizer, hoje nós estamos fazendo esse trabalho com mais consistência. Estamos mais preocupados com a constitucionalidade da coisa. Então, é isso. E esse projeto, como relatou o novo vereador, ele tem o vício de origem. Nós não podemos, não é receio posterior, mas isso vem, sim, desqualificar a CCJ. Como disse o vereador Gerri, se nós aprovarmos pelo mérito, porque todos nós temos, eu mesmo tenho engavetado um monte de projeto com mérito maravilhoso. Acho que todos nós temos. Mas sabemos que não está na nossa alçada trabalhar sobre aquele tema. Não é? É inconstitucional, financeiro, né? Fiscal. Eu, sinceramente, recebi um projeto lindo para trabalhar com mobilidade. Mas incluía renúncia fiscal, incluía algum benefício que não está na nossa alçada trabalhar. Então, o que eu fiz? Simplesmente arquivei. Ali arquivei e depois entreguei para o executivo. Vê se aproveita esse projeto, que é um projeto muito bacana. Então, é assim. Nós temos que trabalhar. E eu gostaria de agradecer os componentes da CCJ, que tem cada dia feito um trabalho mais consistente. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, só para parabenizar o vereador Gleimo pelo projeto e também pelo trabalho que a gente vê que ele está desenvolvendo à frente do esporte em Anápolis. Eu mesmo já fiz aqui elogios à Secretaria de Esporte e Lazer, mas Vossa Excelência tem feito assim de tal maneira que a Secretaria pudesse ter condição e repercutido aqui nesta Casa de Leis o trabalho da Secretaria. Então, você está de parabéns. Também parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça, porque nem todos os projetos que nós idealizamos, que nós colocamos no papel e mandamos para esta comissão, ela tem por obrigação de aprovar. Tem que ter constitucionalidade. Eu acho que aqui o erro do vereador Gleimo é só a questão de redação, viu, vereador? Você coloca institui e poderia ser autoriza. Se você coloca autoriza, quer dizer, o prefeito está autorizado a fazer exatamente isso que Vossa Excelência está pedindo, ou que é o seu projeto. Agora, se você coloca institui, está impondo. É uma prerrogativa do executivo e que você não pode fazer com que isso seja uma prerrogativa sua, como projeto de lei. Então, acho que o erro só está aqui. E claro que a intenção é boa, está de parabéns, mas com certeza a Comissão de Constituição e Justiça está correta. Então, só para dizer isso para Vossa Excelência, que continue tentando.
Também para discutir, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu também, da mesma forma que o vereador Frevodaí, quero primeiro parabenizar o autor do projeto pelo trabalho que ele vem feito na área de esportes aqui no município de Anápolis. Já pude ser relator de outros projetos, como de utilidade pública, e pude ser e votar no meu relatório favorável ao projeto naquela oportunidade. E ele, como membro dessa casa no Conselho de Esportes, tem desempenhado um bom trabalho, tanto é que traz sempre discussões nesse plenário, discussões acerca do esporte. Agora, fui o relator desse projeto, como bem disse, e nós tivemos o critério de olhar, inclusive, a portaria baixada pelo Ministério do Esporte. E na portaria, nós já detectamos, além de instituir um programa que nós já havíamos detectado, o vício de origem, na portaria também, eu quero ler somente o artigo 1º da portaria, número 249, de 19 de outubro de 2012, que diz o seguinte: as doações dos materiais esportivos produzidos no âmbito dos programas Pintando a Liberdade e Pintando a Cidadania serão realizadas prioritariamente, diretamente, às escolas públicas das redes municipal e estadual, além das universidades e institutos federais. As requisições para adequar a esse projeto. As requisições podem ser realizadas pelos órgãos da administração direta, administração indireta, bem como das pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que são observados os requisitos previstos nessa portaria. Então, a administração pode entrar nesse projeto, independente de projeto aprovado por essa casa. Uma escola, nesse programa, uma escola pode entrar nesse projeto. Uma entidade sem fins lucrativos, direcionada ao esporte, pode entrar nesse projeto sem ter lei aprovada. Então, por isso, nós detectamos também o vício de origem, por isso, nosso relato contrário ao projeto, mas o projeto, como diz no nosso próprio relato, recheado de boa intenção. Infelizmente, não é viável pelo vício de origem detectado na Comissão de Justiça. Obrigado, presidente.
Discutindo, presidente.
Também vou passar para o próximo orador, Jackson Charles, mas apenas destacando aqui o nosso novo sistema que já está funcionando. Estou vendo que o vereador Fernando Cunha já está acompanhando o projeto ali, já pela internet ali, assim como foi anunciado aqui nessa casa. Não está precisando nem de usar da nossa pastinha aqui mais para poder acompanhar o projeto. Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a lembrança de Vossa Excelência e nenhum de nós vereadores ainda, levantamos a voz para parabenizar a diretoria legislativa por essa mudança realmente, que realmente foi uma mudança que foi pedida de todos os vereadores e que colocou aí, pelo menos nós, no caminho da evolução, né, para melhorar os nossos trâmites. Quero discutir esse projeto, iniciando a fala, reconhecendo e parabenizando a fala do vereador Frei Valdaí. Frei Valdaí foi feliz quando ele, eu inclusive tinha conversado com o vereador Gleimo Martins, com relação a essa questão da palavra. Se ele coloca que autoriza, ele perderia essa questão de inconstitucionalidade, porque quando você autoriza, você não obriga, você não institui. A administração faz se quiser. Então, sendo dessa forma, seria possível. Nesse contexto, eu quero aqui reconhecer o trabalho da Comissão de Justiça e Redação, mas eu quero fazer uma colocação aqui, presidente. Aqui não é lugar de sensacionalismo, não. Eu, quando eu tenho que falar, eu falo aquilo que realmente ou chegou até meu ouvido, certo? Ou então eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. Se o vereador insistir em querer dizer que tem vereador que quer destituir a comissão de fiscalização, eu vou dizer os reais motivos pelos quais eu disse aquela palavra de falta de personalidade. Eu poupei e disse que, considerando que o projeto era inconstitucional, perfeitamente eu estaria ao lado da comissão. Mas considerando aquilo que foi falado ao som do meu ouvido por dois membros da Constituição, eu disse que votaria contra por falta de personalidade. E assim eu insisto. Por exemplo, agora, eu quero dizer que a comissão foi perfeita. Parabéns. E o papel da comissão é não deixar que essa casa caia no ridículo mesmo, conforme o vereador Frei Valdaí mencionou. Agora, se insistirem nessa questão de querer puxar para si o sensacionalismo, aí eu vou dizer aqui, no microfone, os motivos pelos quais eu disse aquela palavra. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Algumas coisas que acontecem em relação aos projetos, todos nós, colegas vereadores, elogiamos a propositura, o propositor, melhor dizendo, mas por conta de uma palavra, senhor presidente. Por que não a comissão levar o projeto à luz da consciência do autor e pedir que ele mude, já que o projeto tem um alcance social importante? Estou dizendo isso, senhor presidente, não só por conta do projeto do Gleimo, porque já fora falado aqui por duas ou três vezes do meu projeto em relação aos ecopontos, tendo o entendimento que o projeto de ecopontos traz custos para o executivo. E não é uma verdade. Os ecopontos, ele vai trazer resultados financeiros positivos para a administração. Ele reduz os custos. Da mesma forma que tem um projeto em minhas mãos, que sai da Comissão de Constituição e Justiça, entendendo que o projeto é inconstitucional. Por conta e justificativa de que ele trará custo para o executivo. As leis e as normas existem de forma muito clara quando se lê. Agora, todas as leis, todas as normas precisam dos seres humanos para a interpretação das quais. Não fosse isso, não precisaria ter presidente de comissão, não precisaria ter nem advogado, senhor presidente. Bastaria ler o que a lei fala e cumprir aquilo que está no papel. Mas há uma brecha, há um entendimento, há uma complementação das normas e das leis, e esse complemento, essa participação, para ter o entendimento que se aquilo causa danos ou não, é de nós, seres humanos. Então, é necessário que as comissões tenham esse entendimento, né? É lógico que a redação precisa estar de forma adequada, mas é uma questão de consertar antes que o projeto seja prejudicado e não prejudicar, ou então que coloque emendas. Muitas vezes se coloca emendas em projetos, muitas vezes danificando o projeto, não é? Então nós precisamos ter esse entendimento. Estou falando isso porque eu vou voltar com o meu projeto que trata da questão do lixo e já peço o entendimento, já peço o voto. Quem sabe, então, respeitando a seu presidente da comissão, respeitando o posicionamento da sua Comissão de Constituição e Justiça, no nobre vereador Lisier, mas o projeto que trata da questão do lixo no nosso município não traz custo para o prefeito, ele traz resultados positivos, é claro e notório. Ele não foi criado para trazer multas para o transeunte, ele foi criado para trazer multas para quem despreza lixo, mas ele tem isso também na sua estrutura, que isso na verdade acaba sendo fonte de recursos, como existe a fonte de recursos dos pardais, do trânsito, das multas de trânsito. Ele é uma lei muitíssimo igual àquela. Eu já, de forma antecipada, peço os votos e o entendimento dos nossos pares para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Presidente, eu até pedi aqui uma cópia do regimento interno, que eu gostaria até se os novos pais tiverem dúvida na minha palavra, que possa consultar. Mas essa figura, é, dado como abertura de aprovação do projeto vereador Gleim, ou seja, para ele fazer um projeto autorizativo, ela não existe. Não existe projeto autorizativo aqui nessa casa. Nós temos pecado nisso, isso é ilegal. A Câmara aceita, o presidente sabe disso, eu já discuti projeto autorizativo. Não existe figura de projeto autorizativo aqui. Tudo bem, porque o projeto autorizativo é nada, vereador Jackson Charles. Eu autorizo o vereador Jean em Goiânia amanhã. O vereador Jean vai em Goiânia amanhã, se ele quiser. Então, eu não pude dar a ordem. Então, projetos de lei dessa casa, tem que sair leis que sejam obrigadas a serem cumpridas. Então, nós temos que acabar com essa figura do projeto autorizativo. Eu sei, e não é dessa presidência, não é desse mandato, é de 20 anos atrás que nós questionamos isso. Então, o projeto autorizativo é aceito de alguns vereadores, bom, vereador Pereira, alguns podem ser apadrinhados e o projeto autorizativo dele passa, mas é irregular. Então, que a gente acabe com essa figura. Se existe essa figura, o bom vereador Jacques está falando, na lei orgânica, mas sempre foi discutido que nessa casa não existe projeto autorizativo. Que a gente não faça projeto autorizativo. Que o projeto autorizativo seja feito na forma de requerimento. Aí ele é legal. Aí ele é legal. Mas só projeto autorizativo, vereador Jackson Charles, eu acho que a gente não pode mais perder tempo. Existem situações na cidade que nós estamos discutindo, coisas que nós temos corrido atrás, que não nos permite perder tempo com projetos que não vão ter a validade, não vão ter fazer uma lei que ninguém é obrigado a cumprir, que cumpre sem quiser. Então, muitas vezes nós viramos motivo de risada, para quem entende. Então, é isso que nós queremos nessa casa. Viu, presidente? Projeto autorizativo, o regimento interno está aqui. Obrigada, presidente.
Discutindo, presidente.
Encontra-se, peça atenção dos pares, encontra-se sob a mesa requerimento do autor solicitando a retirada do projeto. Como já existe uma discussão em torno do projeto, esse requerimento terá que ser deliberado pelo plenário. Vou consultar as lideranças partidárias a respeito do requerimento de retirada do projeto solicitada pelo autor. Líder do PT, vereador Lisier.
Favorável, presidente.
Liderança do PSC, vereador Gerri.
Favorável.
Liderança do PTB, vereador...
Favoráveis.
Liderança do PSDB, vereador Fernando Cunha. Liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
A favor, presidente.
Liderança do PTN, vereador Glemo.
A favor.
É o autor do requerimento. Liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Favorável, presidente.
Liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Favorável, presidente.
Liderança do PP, vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o PSB, presidente.
Liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Favorável, senhor presidente.
Por unanimidade das lideranças partidárias e a requerimento do autor, o projeto está retirado de tramitação. Eu quero, em relação a esse assunto do parecer das comissões, eu quero ressaltar e cumprimentar os pares pelas proposituras que estão sendo apresentadas. Nós temos aqui realmente uma legislatura que tem apresentado vários projetos de lei sobre todos os assuntos nessa casa. Eu acho realmente que são 23 vereadores atuantes, mostrando para a sociedade que realmente estão trabalhando, e eu acho que devemos continuar nesse ritmo. Agora, temos que ressaltar também aqui a importância das comissões, do trabalho das comissões para essa casa. É nas comissões onde se faz a análise dos projetos, onde busca parecer, onde os relatores realmente pedem as informações a respeito do projeto. E as comissões, elas realmente não podem agir por emoção, elas têm que agir pela razão.
Os pareceres são pareceres técnicos, não pode ser levado também em consideração a amizade que se tem com os pares aqui. Eu acho que nós temos que separar. E as comissões têm feito muito bem esse papel, principalmente a Comissão de Justiça e Redação. Isso é o processo legislativo, são as partes do processo legislativo. A comissão é parte integrante desse processo e também é realmente de uma importância muito grande para que nós possamos pautar o nosso trabalho aqui nessa casa e aqui também em plenário. E é para isso que existe o plenário. O plenário é soberano, o plenário está acima, inclusive, das comissões, e é por isso que vem aqui para ser deliberado. Mas a ressaltar a importância para todos nós aqui que entramos com os projetos, é onde vai dar o embasamento para o nosso projeto, realmente, é o trabalho das comissões. Então, nós temos que realmente respeitar o trabalho das comissões e sempre confiar no plenário aqui, que é soberano, para poder fazer essa análise. Palavra com o secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a CPTT, sinalização no vidro arco verde, argico verde.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado. Devido à visita que nós teremos daqui a pouco do superintendente do Porto Seco, Edson Tavares, inclusive estava sendo solicitado para que pudesse usar o grande expediente. Mas devido a vários assuntos que ele tem que tratar, nós solicitamos que pudesse deixar para depois da sessão. E já também esgotado, nós já tem mais de uma hora que nós estamos aqui deliberando na ordem do dia. Eu vou encerrar a ordem do dia e vou abrir para as comunicações partidárias. Vereador Glenn.
Comunicando, senhor presidente.
Presidente, muito obrigado pelo espaço. Só gostaria de comunicar a todos que nosso querido Sargento Alberto, ele pensou com vários dias de pensamento, noites pensando, ele optou em continuar no PTN, ele proclamou o FICO. Então, assim, quero só agradecê-lo na pessoa do Sargento Alberto, uma pessoa tranquila, um companheiro que tem engrandecido demais o partido, o PTN. Eu e ele estamos aqui em Anápolis. Antes o PTN não existia em Anápolis. A partir dessa eleição passada, o PTN se fez dois vereadores. Antes o PTN só completava a legenda. Nessa eleição passada, o outro partido, PRB, veio completar a nossa legenda. E temos o êxito de ter dois vereadores, eu e o Sargento Alberto. Parabenizo e agradeço pela escolha. O PTN continua forte, com grandes projetos aí para o ano que vem, para deputado e para vereador também na próxima. Então, assim, fico feliz, fiquei muito feliz, toda a militância do PTN ficou feliz, porque ele fez a melhor escolha, continuar no partido que o elegeu, e vamos fazer um bom trabalho para o PTN crescer cada vez mais. Obrigado, Sargento Alberto, a militância do PTN, todos agradecem o seu FICA. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Presidente, demais pares, é muito louvável aí a manifestação do companheiro. Quando, na verdade, houve uma rápida contato com o deputado Carlos Antônio, mas naquele momento era um início de uma conversa, mas sabíamos que o PTN era nosso suporte maior, era o nosso pilar. Então, naquele momento, foi mais um... propagou-se uma discussão ainda não definida. E a gente fica feliz que eu sempre tenho colocado na presença de Deus todo o meu caminhar, né? Pedindo sabedoria e orientação. Então, a permanência no PTN, com certeza, ela já estava definida desde o início. A gente agradece, viu, Gleber, pela colocação. Sabemos que
o
PTN, sim, tem feito a sua parte. Nós, como representantes, temos buscado e fortalecê-lo. Não há outra forma, a não ser aqui permanecer e aqui edificar, certo? O PTN.
Comunicado, senhor presidente.
Sabendo também que o Chaveiro ali é o PTN, né, Chaveiro? Então, precisamos dessa força, sim, dessa união. Não há que se discutir. É através da união que a gente vai, justamente, buscar as vitórias. Então, agradeço a oportunidade e obrigado, grande, pelas palavras. Devolvo a palavra.
Também para comunicar, vereador Mauro Severiano.
Nas comunicações, eu quero só parabenizar o vereador Gleimo, mais uma vez, pela sua humildade. Uma pessoa que tem lutado aí no esporte, bravamente. Sua luta é incansável no esporte. Dos últimos anos que eu estou na Câmara, eu tenho admirado pelo esporte, pelo amor que você tem pelo esporte. E você compreendeu o recado da CCJ, então parabéns pela sua humildade, não ficou assim, querendo jogar a responsabilidade para os vereadores que deu voto ao contrato. Então parabéns, mais uma vez, pela sua humildade. Sobre a ida do nosso companheiro pela solidariedade, eu também fiz o convite para ele. Mas eu acho que está no lugar certo, ele está muito bem no seu partido. Eu acho que ele tem que ficar aí mesmo, que é um partido que acolheu o primeiro mandato. Então, quero parabenizar os dois aqui nessa tarde de hoje. Só isso, senhor presidente.
Também, vereador Sargento Pereira Júnior, nas comunicações.
Senhor presidente Noves Pares, quero convocar todos os vereadores e a comunidade de Anápolis. Amanhã nós teremos audiência pública lá no auditório do Senai às 9 horas da manhã. O assunto é a defesa aérea nacional e o futuro da base aérea. Então, eu convido a todas as pessoas, todos os vereadores, para estar participando conosco na nossa audiência lá no auditório do Senai, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, senhor presidente.
Também para comunicar, vereador Lizier Borges.
Obrigado, senhor presidente. Somente esclarecendo, eu gostaria que a vereadora Miri estivesse aqui no momento, mas existe uma lei federal, um estudo de uma lei federal, que fala sobre a constitucionalidade sobre os projetos autorizativos. Foi distribuído aqui nessa casa. Eu gostaria de ler só a conclusão aqui para os nobres pares. Os projetos de lei meramente autorizativo constituem mera sugestão ao executivo e por isso são inconstitucionais e injurídicos por tratarem de matéria cuja iniciativa é privativa do executivo e por não conterem um comando obrigatório, nada acrescentarão ao ordenamento jurídico. Então é o que disse a nova vereadora que ouviu ali e é claro, realmente o que ela disse tem fundamento. Se nós simplesmente um projeto de lei meramente autorizativo, não tem razão de ser. Né? Não tem razão de ser. Simplesmente autorizar alguém a fazer alguma coisa. Não, sinceramente, concordamos plenamente. E isso aqui é um parecer jurídico. Então era isso que eu tinha para o momento e devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra ainda está aberta nas comunicações. Vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, agradecer pelas duas parceria de quinta-feira e sexta, o dia do médico, né? Primeiramente, o dia do maçom, que os irmãos, os nossos queridos vereadores compareceram e deram os títulos de benfeitores junto à Sociedade dos Maçons de Anápolis. Primeiramente, agradecer os nossos vereadores e todos que participaram com a gente, nosso presidente e todos os vereadores. E, em seguida, no outro dia, nós tivemos aqui homenagem ao Dia do Médico e à criação do curso de medicina da Unevangélica, onde tivemos aqui novamente com o nosso vereador Luiz Lacerda, nosso presidente, e toda a diretoria da Unevangélica e diversos médicos da cidade recebendo uma medalha de honra, né, pelo serviço prestado na área da medicina. Então a gente agradece muito os vereadores que tiveram aqui presentes também, e aos médicos e à Unevangélica por ter comparecido. E agradecer também à Rádio Imprensa, que fez uma total cobertura com a gente aqui, a nossa querida Rádio Imprensa, que esteve presente com a gente nos dois eventos. E agradecer também à Câmara Municipal, né, e os funcionários todos aqui, que pessoal que tiveram com a gente aí, principalmente a TV Câmaras e outros aí que tiveram junto com a gente, principalmente no Dia do Médico, que é mais complicado, numa sexta-feira, e a nossa querida Rádio Imprensa esteve aí com o seu repórter ajudando a gente. E agradecer à imprensa em geral, e não puderam vir, mas pelo menos mandou um representante. Então, e em seguida, presidente, infelizmente, já foi dito para todos aqui, o nosso querido Luiz Carlos Teixeira Silva veio a falecer no domingo à tarde e hoje sepultado. Então, fica aqui um abraço fraterno ao nosso querido irmão Luiz Carlos Teixeira Silva pelo seu afastamento. Um homem muito querido no meio não só no meio da sociedade, mas no meio familiar e tudo mais. Então, Luiz era um parceiro de muitos anos e de muita luta através dos abrigos dos velhos e outras qualidades que o nosso amigo Luiz sempre teve. Uma pessoa bondosa, uma pessoa muito carinhosa com todas as pessoas que sempre estavam em volta dele. O abrigo dos velhos lá da churrascaria, o abrigo dos velhos lá do Lar São Francisco e outros grandes abrigos aí, sempre o Luiz esteve à frente e sempre na filantropia. No dia da sua morte, ele esteve lá no Santo Antônio distribuindo mais de 800 brinquedos. E lá ele esteve juntamente com todas as crianças, participando lá com a gente. E aquela alegria total do Luiz, mas na parte da tarde, infelizmente, partiu e deixou a gente. Então hoje, aquele sentimento de dor, né, de perca, de um grande amigo, de uma pessoa que sempre dedicou às causas dessa cidade. Então, um abraço especial à sua família, seu filho Luiz Carlos, que é o nosso secretário de saúde, a Genaína, a Ludmila, o Emerson, o Gerry, toda a família dele, a dona Fatinha, a nossa querida cunhada, um abraço especial para ela, que Deus proteja nesse momento difícil, que é o momento da separação, mas a vida é assim, nos traz essa surpresa, ele nos dá e nos leva. Então, um abraço especial a todos. Obrigado, presidente.
Também nas comunicações, vereador Gerry.
Senhor presidente, é só para comunicar que, e aqui registrar também a presença do Zé Chaveiro, grande companheiro, que ex-vereador aqui dessa casa, e fizemos requerimentos, né? E eu acho que não foi só eu que fiz, eu acho que vários companheiros fez requerimento, pedindo a revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, da entrada do nosso setor Recanto do Sol. E graças a Deus, aqui eu quero agora parabenizar, porque quando você pede, você não sabe do custo, quando vai ficar uma obra daquela natureza, e quando você é atendido, você tem que reconhecer. Não é mesmo? Então aqui eu quero reconhecer a Secretaria de Obras, que está ali na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, fazendo a revitalização da avenida. Né? Eu coloquei um requerimento de número 12, salvo engano, né? E tem também o requerimento da minha amiga Geli. Então, quer dizer, nós estamos aí felizes, né, toda a nossa região, por estar sendo atendido, né, fazendo a revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Então está aí o nosso agradecimento. E quero comunicar a Vossa Excelência, senhor presidente, que existe a comissão de esportes nessa casa. E que estamos aí com 10 meses de mandato e essa comissão ainda não se reuniu. Né? E aqui eu vou colocar aqui toda a composição dessa comissão. O presidente é o Gleimo Martins, o nobre colega Gleimo Martins, vice-presidente Paulo de Lima, né, do esporte, Paulo de Lima. É os titulares da comissão de esporte: Jean Carlos, do PTB, Gerry Cabeleireiro, do PSC, professora Geli Sanches, do PT, os suplentes: Hamilton Filho, PSC, Lisier Borges, PT, Mauro José Severiano, PDT, Pedrinho Porto Rico, PTB, e Sargento Alberto, PTN. Essa é a comissão de esporte e lazer que tem a prerrogativa de dar parecer sobre projetos referentes ao esporte, lazer e recreação. Os membros também podem se manifestar sobre todas as matérias que tratem de políticas para a juventude. Portanto, essa é a comissão de esporte e lazer que até hoje não teve nenhuma reunião, e eu gostaria que esta comissão então se reunisse para que a gente possa debater em conjunto, né, uma vez que nós estamos vendo aí que tem várias matérias, né, da área de esportes para ser debatido. É o que eu tinha no momento, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Presidente, comunicando. Comunicação, Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, Novos Pares, quero estar comunicando também nesse momento que amanhã, no nosso plenário, nós teremos a presença do nosso ilustre comandante da base aérea de Anápolis, Coronel Sérgio Bastos. Então, fico muito honrado de estar fazendo a visita, será contando os grandes desafios da base, de ser um comandante da base com grande relevância, igual a nossa base aérea de Anápolis. Então, amanhã o Coronel Sérgio Bastos estará aqui, 15h30, prestigiando a nossa solenidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Bota no lugar de destaque ali os outros. Bota o S da base mesmo, os outros no lugar de destaque. Vou falar. Não havendo mais inscrições nas comunicações e nenhum outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã em horário regimental. Mas antes, comunicando aos pares, nós vamos receber agora a visita ilustre do superintendente do Porto Seco, Edson Tavares. Convido aos pares para que permaneçam. Eu vou declarar encerrada a sessão, justamente para que nós possamos flexibilizar o debate aí com o nosso convidado. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. E já em seguida, convido para vir à frente e fazer parte da mesa o superintendente do Porto Seco, o nosso amigo...